Aqui já começou e agora em imagens transmitindo ao vivo neste exato momento. Estamos ao vivo. Vocês estão ao vivo, avisa para nós aqui no YouTube. Muito obrigado porque você descobriu que também pode nos ver enquanto estamos gravando o Era Uma Vez Noeste. A gente agradece muito, muito, muito a sua audiência, de verdade. Deixa eu colocar aqui o texto corretinho do nosso querido patrocinador, que é a Morada dos Canyons. Morada dos Canyons, para quem não conhece, o hotel fica no sul de Santa Catarina. Estamos ao vivo. Calma aí que entrou. Calma aí que entrou no meu computador aqui.
Muta essa merda.
Mutei, mutei, mutei. Morada dos Canyons fica no sul de Santa Catarina e, por consequência, na fronteira com o Rio Grande do Sul, no município de Praia Grande. É um lugar absolutamente maravilhoso. Fica ali entre os parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. O nosso convite é só entrar no Instagram. Morada dos Canyons. Arroba Morada dos Canyons. Um N só e Y é uma coisa muito... É difícil de fazer um tipo de... A gente não pode mais falar palavrão, viu? Recebi um e-mail do YouTube. Eles falaram que...
Não.
Sério. Que o nosso material é muito bom. Que eles querem espalhar mais. E que a gente evite
Não.
linguagem... Como é que foi? Linguagem inapropriada.
Não, não. Não, não. Então vamos para Deep
É
Web.
sério isso?
É sério.
Não, 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 não
É
tem
sério. Eles
condição.
deram esse feedback aí?
Esse feedback. É, a gente tem uns bruxos lá, né? Igual o time do Renato. Nós temos bruxos, escola. Nós temos bruxos lá que conversam com a gente, que ficaram
Quem é que
felizes.
é nosso bruxo lá?
Eu não posso falar. Não posso revelar a fonte da informação lá, não posso falar. Mas eles estão com a gente, estão felizes que a gente está lá. Certo? Para quem não sabe, a gente faz assim: a gente entra pelo Zoom e no Zoom a gente linka o Zoom com o YouTube dentro do canal. Por enquanto, a gente está usando o meu canal, que é o Luciano Potter Oficial, para quem está só nos escutando. E, obviamente, que não é só a live. Depois que acaba o vídeo, você pode ver também a gente, né? Então, muito obrigado a quem está chegando por aí. Certo, Morada dos Canyons é só catar lá, mas eu não consegui para esse ano. Não tem mais espaço esse ano. Já deixa agendado um final de semana, 3 dias, 4 dias, para o ano que vem, nesse lugar maravilhoso, uma das pousadas e hotéis mais bonitos do Brasil. Não tenho nenhum medo de falar isso, porque é exatamente isso. Certo? Sejam bem-vindos, Daniel Scola e Magro Lima. Como é que vocês estão? Tudo bem?
Bem,
Bem,
também.
bem, bem, bem.
Bons links hoje, hein? Se a gente conseguir transformar esses links em uma boa conversa, a gente vai ter um baita programa, de verdade mesmo. E aí, eu peguei um comecinho de assunto aqui entre o Scola e o Marcão, e a gente estava falando sobre pessoas que se perderam em determinado momento da história recente, e o Scola falou assim: "Bai, tem muito a ver com o teu link, Marcão." Então vamos começar contigo, Marcão. O que exatamente tu mandou pra gente, o porquê tu mandou, destrinche, pega a enxada e abra essa mata.
Achei um linkzinho legal numa newsletter que eu sigo, chegou para mim. Eu olhei assim, eu achei legal porque tem um termo ali que eu gosto muito que é socially awkward. É um artigo de análise do New York Times, ele foi publicado agora dia 1º de setembro, e o nome dele é We're All Socially Awkward Now. E a ideia toda dele é basicamente uma coisa que o Potter cansou de falar aqui. Ele tá linkado muito com aquele estudo com pessoas que passam presos em solitárias e a área do cérebro deles de interações sociais começa a atrofiar. E a ideia toda é, do meio de uma pandemia, e não sabe quanto tempo vai durar, né? Você tira as pessoas de interação com outras pessoas, as habilidades sociais delas começam a atrofiar. E o texto inteiro fala muito bem disso aí. Ele fala muito de um fenômeno atual que é o oversharing, né? Oversharing em redes sociais, a epidemia de lives que a gente viveu aí, muitas publicações em redes sociais, muito mais do que tinha em pessoas que não estavam acostumadas a publicar e tudo mais. Então, cara, eu achei um artigo bem atual, tá? E ele está muito relacionado com minha vida pessoal. O meu filho, por exemplo, ele está em aulas online, né? Ele não interage com crianças desde o dia 16 de março. Ele tem dois primos da mesma idade, um gurizinho da mesma idade que ele e uma menina um pouquinho mais velha de 8 anos, o Luke e a Clara. E às vezes a Liz leva ele para se encontrar com os primos numa pracinha, todo mundo de máscara e tudo mais. Isso aconteceu já 3 vezes recentemente. E ele não sabe mais como agir com criança. ele chega tímido, ele virou um introvertido, sabe? Demora para ele recuperar aquela habilidade de falar com crianças que ele conhece desde que ele nasceu. Ele vai para a praia com eles desde sempre, ele nasceu junto de um guri, eles são bebês que cresceram juntos, eles se viam quase todo final de semana, passavam férias na praia, ano novo, Natal e tal. E agora, depois de, sei lá, 5 meses, né? Ele perdeu. Ele quase perdeu a capacidade social.
Agora dia 16, semana, não, na próxima semana, na seguinte, vai fazer 6 meses.
Meio ano. Exatamente, cara. É. Não, e eu e ele estamos numa situação meio parecida, tá? A gente não sai mesmo. Eu não saio de casa desde o dia 16 de março. Eu saí 2 vezes para ir no médico. Então eu gastei 1 hora e meia, mais 1 hora e meia. Eu saí de casa 3 horas em quase 5 meses. E esse artigo me bateu, tá? Porque a ideia toda é como é que a gente vai sair dessa pandemia depois, né? Como é que vão ser as atribuições sociais de pessoas que talvez não fossem muito sociais, já fossem introvertidos? Como é que os extrovertidos vão lidar com isso aí? E tem uma coisa evolucionária, né? Porque a gente pensa assim, ah, adaptação e tal, e daqui a pouco a sociedade mundial como um todo vai ficar menos social. As pessoas vão ter mais medo de se tocar, de se abraçar. O brasileiro, que é muito do toque, talvez ele refreie um pouco isso aí. Ou não, né? Eu acho que o carioca nunca, tá? Mas o gaúcho talvez, né? Então, e os americanos, que já não são muito abraço, vão ficar cada vez menos. Cara, foi um artigo que me tocou pessoalmente, eu diria.
É. Eu gostei pelo seguinte, né? Esse artigo é interessante porque ele toca num ponto que pouca gente, e é um artigo do New York Times, tá? Então, pouca gente tinha falado nisso na imprensa aberta, né? Na imprensa tradicional. É, talvez esse tipo de abordagem seja mais comum em publicações mais específicas sobre psicologia, sobre medicina, sobre comportamento. Sim. Em geral, mas não na... Não num jornal tipo New York Times, né? Não. E é interessante aqui, é quase uma autocrítica, é interessante como a gente está muito preocupado com os assuntos do dia a dia, e aí dentro do nosso, da nossa característica de cobertura, eu falo, nossa, é Rádio Gaúcha, GZH, Zero Hora, né? Naquela em que eu trabalho, que é assim, como é que é o nosso dia a dia, o que que vai mudar na economia, o que que vai mudar na educação, o que que vai mudar... Mas não para pensar nesse aspecto aí que eu achei muito interessante, que é nós vamos sofrer um processo em massa daquilo que acontece já em pequenos nichos da sociedade, como, por exemplo, os astronautas, que ficam lá 3, 4 meses isolados, sem contato com ninguém, sem interação, os prisioneiros, que é aquilo que ela diz, né, a atrofia do cérebro. E eu notei isso também em casa. Eu tive a mesma impressão eu tive a mesma experiência. Eu poderia contar claramente assim, a mesma história que o Marcão contou aqui sobre a minha filha. Lá no início da pandemia, bem no início, ela sentia falta da escolinha e eu dizia assim para ela: quem são os teus melhores amigos? Aí ela citava duas pessoas, dois coleguinhas da escolinha. Agora, mais recentemente, eu até fiquei bem tocado com isso, assim. Mais recentemente, eu perguntei para ela assim: e aí, Jojo, quem são teus melhores amigos? A Pepa, a boneca é uma boneca essa que ela leva para lá e para cá, o braço te arranca.
Que o nome é boneca.
Que é boneca, tem outro nome, é boneca. E as poucas interações que a gente tem, por exemplo, tem uma amiguinha brincando aqui na frente do prédio, ela vê pela janela aqui, enlouquece, a gente desce lá com todo cuidado e tal, e ela interage com a amiguinha, né? Mas eu já vi que não é a mesma coisa, por exemplo, quando ela chegava na escolinha e ia pro abraço da galera, né?
Isso, exatamente.
Agora é uma coisa assim, ela vai tateando, entendeu? Ela vai reconhecer, tateando, modo de dizer, né? Figurativa, ela vai reconhecer.
Sim, pezinho na água, né?
Põe um pezinho na água, vai vendo onde ela tá, não é. Eu, ao final do artigo, eu fiquei pensando muito sobre isso e eu não sei, aí é uma percepção minha, se isso não vai ter o mesmo efeito, por exemplo, que tem uma ressaca, sabe? A gente bebe uma garrafa de alguma coisa.
É, cada um lida com a ressaca de uma maneira. Eu tomo uma gelada para... É tomando uma gelada que se cura a bebedeira.
Para curar. Ah, não. Então tu não vai ter atrofia no cérebro, tu não vai ter problema, tu vai voltar a interagir.
Sabe,
não, eu não tenho dúvida.
Eu tô tendo muito...
Voltar normal.
Eu prometi para mim mesmo, tá? Que eu prometi, e é uma promessa absurdamente dura de ser cumprida, de que eu vou com mais calma. Eu vou com mais calma. E é uma metáfora meio que geral, assim, tá? Quando eu li o artigo, eu ficava todo o tempo lendo o artigo e pensando assim, ó. Isso aqui não é a humanidade. Isso aqui é parte da humanidade. Né? Só que, em cima, enquanto eu lia e era crítico comigo mesmo, eu pensava assim, só que tem um detalhe. A escola, ela parou para todo mundo. Isso parou. A cidadezinha de Rio Grande do Sul, que tem 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, ela fechou as escolas. Ela não teve nenhum caso de vírus, mas mesmo assim ela fechou a escola. Então essas crianças foram afetadas. A diferença, e aí entra um pouquinho assim, é que quando a gente lê esse artigo, que foi muito bem escrito, teve uma sacada, mostrou um cuidado, a gente está falando muito mais das nossas vidas, né? Porque a nossa vida é uma vida de cidade grande. Nós três tivemos criação diferente do que os nossos filhos e filhas estão tendo. Era completamente diferente. A gente andava na rua, né? Porque a gurizada do interior... Tu tava na Europa.
Não, né? Eu cresci no Rio de Janeiro, cara. Então...
uma cidade grande. Uma cidade grande, né? Mas tem aqui em Porto Alegre uma cidade grande, nos bairros mais afastados, a galera tá toda na rua. Então, as crianças lá, elas perderam o contato com os coleguinhas de aula.
Mas entende? Deixa eu te dizer uma coisa.
Os amiguinhos, os meus filhos, cara, vamos lá, a gente tinha amigos vizinhos. Tá, com 2 anos de idade eu tô forçando a amizade. 2 anos de idade eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu na minha vida. Mas a partir dos 4 anos eu tinha amigos vizinhos. Os vizinhos de bairro, de rua, né? Cara, nós não vamos ter isso aí, os nossos filhos não vão ter isso.
Não, eu não sei, mas aí que tá. O que eu quis dizer com a história da ressaca, tá? Assim como a gente bebe uma garrafa de uma coisa e no outro dia acorda sobre ressaca e não pensa em, acabou, não quero mais, não é isso, não quero isso pra minha vida, ela vai passar.
E aí nós vamos se jogar, né?
E aí que tá. Em junho do ano que vem, quando chegar a maldita vacina, vai todo mundo se vacinar, ou pelo menos nós vamos, né? Não vamos precisar me obrigar,
eu vou tomar a vacina russa, a chinesa, a europeia, a americana e vou meter uma cloroquininha só para garantir.
E a do Paraná também.
E aí é o seguinte, ó. E aí, em junho, quando todo mundo aqui estiver vacinado, eu acredito que os nossos ouvintes também vão estar vacinados. Nós vamos arrancar a máscara do rosto e nós vamos se jogar de novo.
Não, nós vamos vestir depois... ela, eu vou usar como sunga. Escola, botar só ela aqui na frente.
E aí, e os nossos filhos vão voltar para a escolinha e vão retomar a vida e vão gradualmente deixar para trás esse período. Aí é que eu acho que vai ser o problema. É aí que nós vamos sentir essa atrofia do cérebro, tu entende? Eu acho que nós vamos sentir. E aí vai ser um período de transição de 6 meses, que é a cura da ressaca. E quando estiver bom, a gente vai estar apto a tomar a beber de novo, porque vai zerar. Acho que vai zerar, tu entende? O problema é o que vai ficar pelo caminho. Mas... que são pessoas oversharing, se expondo radicalmente no Zoom, overreacting, se expondo radicalmente no Zoom, fazendo live à torta e à direito, entendeu?
Tipo a gente.
Tem uma coisa desse experimento que o Potter sempre cita dos presos, que eu sempre fiquei na dúvida, tá? Tá, eles têm uma atrofia numa área do cérebro causada por falta de interações sociais, pela solidão da solitária, né?
Isso.
O que acontece depois com o cérebro deles, quando eles saem da solitária?
Esse cara, o cara que pôde contar a história, ele foi... A ciência vibrou, porque... Ele não foi uma cobaia, né? Porque ele foi preso realmente. A ciência vibrou que ele continuou são. Vibrou com ele. O experimento foi esse. Um cara, numa solitária real, teve uma diminuição cerebral, diminuição de tamanho mesmo, numa área do cérebro.
Sim, física, né? Fisiológico.
O cérebro não diminuiu. Atrofiou. ele atrofiou, ele não teve mais sinapses.
Sim, naquela ali. Área responsável
Exatamente.
Por interações sociais.
A área de sinapse diminuiu.
Tá, e depois voltou normal?
Ele tinha lembranças do que acontecia. Ele teve um novo normal. Merda, né? Usamos.
Ele se adaptou, né?
Ele se adaptou, mas tinha coisas que ele faltou e não voltou.
Pois então, é aí que eu quero chegar, cara.
Entende? Mas é que, Marcão, é que vai ter... Eu acho que... vamos lá, eu vou ser bem lógico, talvez. Uma solitária é uma coisa. Né? O que a gente tá vivendo é outra.
Tá. Não, tudo bem. Óbvio. Mas olha só, o que eu e tu e o Escola estamos vivendo já com o cérebro formado é uma coisa, né? Outra são os nossos filhos em formação aprendendo a viver em sociedade. E eles não vão ter isso aí. No mínimo um ano disso aí vai ser tirado da vida deles. E um ano, uma criança de 4 anos, cara, é uma enormidade.
Não, eu tenho certeza, mas
é 10 anos outro. Pra eu e pra ti, cara.
Eles estão achando outras maneiras de interagir. Claro, cara, isso vai ter claro. Que estudos, as pessoas...
Mas é que tá, eles
vão uma observação.
Ainda, não.
É uma observação.
Mas não é o normal pra eles, né? Claro, é assim, não. Ó, eu, tu e o Escola largarmos o trabalho de vida de estúdio e tal e começar a fazer trabalho aqui, beleza. Porque a gente teve aqueles anos iniciais de formação contigo, com os coleguinhas da rua, o Escola com as meninas em Caxias, que sempre foi um galã, né? Eu com a gurizada da praia no Rio de Janeiro e tal. Mas nossos filhos não vão ter isso aí. E eu não sei como é que eles vão fazer para recuperar uma coisa que eles nunca tiveram. Até mais, tá? Tem uma parte legal do estudo aqui, do estudo, da análise, que é assim, ó, a privação coloca os nossos cérebros em modo de sobrevivência, que diminui a nossa habilidade para reconhecer e apropriadamente responder às sutilezas, às complexidades das situações sociais. Ao invés disso, nos tornamos hipervigilantes e ultra supersensíveis, né? Eu tenho visto isso, e acho que isso, e o Potter vai concordar, nos ambientes de trabalho. As pessoas estão cada vez mais incapazes de reconhecer sutilezas. A gente está virando meio modo primitivo, tá? Uma coisa que eu vejo, por exemplo, que eu e o Potter vivemos, é fazer trabalho de comédia no meio de uma pandemia, cara, é de um heroísmo. Porque a gente está aprendendo isso aí. A gente tá ficando meio modo Neandertal. Uma sobrevivência, assim, sabe? Uma hipervigilância, uma capacidade de... Não, peraí. Vamos resolver. E aí perde-se as complexidades, as sutilezas que são inerentes ao modo de sobrevivência atual nossa, né? A gente tá retrocedendo.
O meu artigo, ele é mais um artigo que fala sobre o grande Gatsby.
Adorei, cara.
E é um artigo de uma revista chamada The Point Mag. The Point, o ponto. The Point Mag. O título do artigo, ele é Grandeza Americana. Aliás, esses dias a gente leu um artigo que dizia que beleza americana não existiria hoje em dia, né? Porque ele não está adaptado. Nós vamos ter que criar um grupo no Telegram para dividir as nossas indignações com o nosso público. É sério.
É
porque,
boa.
Porque se a gente transformasse os comentários nossos em áudio, seria um sucesso o programa. Né? De tanta indignação que a gente ficou. Mas vamos lá.
Só para quem não entendi, indignação do quê?
Quando eu mandei aquele artigo que de um importante portal aqui do Brasil, que fez uma lista de filmes ou séries que não existiriam hoje.
Bah.
E entre eles estava a Beleza Americana. A pessoa que escreveu o artigo, ela criticava que tinha machismo, blá, 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 blá. Ela não entendeu que em 1999 o filme existia exatamente para isso. O cara que era milico, grosso, blá, 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 e que beijava o Kevin Spacey na boca.
Cara, deixa eu só...
Então, deixa eu só linkar a Escola. Tá aí comprovado o que o teu artigo, Marcão, disse. Essa pessoa que escreveu esse texto teve uma atrofia cerebral. As pessoas não entendem mais nuances. Elas acham que uma cena de um negro sendo chicoteado, que, vamos lá, o Django. Django do Tarantino.
Uhum.
Os negros sofrem o filme inteiro. Essa pessoa que escreveu esse artigo, ela olha esse filme, ela não entende por que aquela cena está fazendo.
E pior ainda, que eu acho igualmente ruim, é o seguinte, é tu olhar 20 anos depois e julgar aquele filme de 20 anos atrás como se fosse... como se ele tivesse sido feito agora.
Não, e mais do que isso, escola. Aí é o duplo erro. É o erro de pensar já... tipo assim, o que acontece? Tá? No futebol tem isso. Tem comentaristas que eles enxergam o futebol assim. E aí eles espremem o que aconteceu no jogo para encaixar na tese deles. Sabe? O cara que escreveu esse artigo, ele já tem uma ideia da sociedade. E ele tenta socar tudo da maneira que ele enxerga a sociedade.
É.
Ele acha que a sociedade é uma filha da puta o tempo inteiro. Isso, falou um palavrão. Uhum. Desculpa, Gabi. Uma filha da mãe o tempo inteiro.
Uhum.
Sabe? Ele acha isso. Ele acha que todo mundo tá querendo ferrar com o outro. E um filme só serve pra isso. E o filme não viu. O filme, a sutileza de beleza americana era mostrar exata... aí depois eu vou engatar no meu artigo sobre o Grand Gatsby, tá? Era exatamente mostrar o quão frágil o American Way of Life é.
É. E mais, né? Era a contradição do Durão, né? O cara que era durão com o filho, que chamava atenção, que queria moldar a vida do filho, que queria... Era, na verdade, um cara frustrado, né?
Sim. Não, lembra que tem no texto, escola, um deboche com a cena do plástico voando? Aquela uhum. cena do plástico voando, ela estava ali exatamente para mostrar o quão vazio eram os sentimentos, onde uhum. as pessoas conseguiam ver beleza. Tu entende uhum. que o crítico, ele já tem dentro dele a crítica. Ele não consegue ter a sensibilidade para enxergar um mundo diferente do jeito que ele quer que o mundo seja.
Uhum.
Entende? Às vezes, uma violência, ela é uma violência porque aquele ser humano foi violento. E não porque ele é racista, machista, homofóbico. Ele é violento.
Uhum.
A violência, eu não estou defendendo a violência, e ainda bem que o público do Drama Oeste tem essa capacidade, porque ele nos acompanha já há mais de 100 episódios. O ser humano é muito mais complexo do que essa socada que tende a colocar. Às vezes é só violência. Não é violência por causa da cor. Uhum. Que existe, que está incrustado na nossa sociedade e que eu já classifiquei aqui como, junto com o que aconteceu nos campos de concentração, o maior mal que um ser humano fez com o outro no planeta Terra. É. Achar que a cor da pele... Então, eu fico muito puto com isso. Eu falei que eu não ia falar sobre isso, eu acabei falando.
Mas é um pouquinho... tu te segurou. Eu sou testemunha disso. Tu te segurou. Mas não dá para aguentar. Isso é um pouquinho do caldinho, isso é o que, digamos assim, é o caldo Knorr da cultura do cancelamento. Cultura do cancelamento se alimenta disso, ela é o fermento da cultura do cancelamento. Posso te dar outro exemplo? Por semana bom. Eu tava revisando, eu tenho um livrinho aqui em casa, que é um livro do Peninha, tá? Que é esse livro aqui, ó. Brasil, uma história. Esse livrinho aqui, quando eu quero assim... Porque ele é super bem organizado e eu tava trocando uma ideia com o Peninha disse, eu mesmo editei o livro, eu que escolhi as fotos, eu que fiz as legendas, ele meio que fez tudo do livro, foi muito, muito interessante. E o livro é legal porque ele pega de 1500 para cá, aliás, ele pega de antes de 1500, mas passa por 1500, o que, que tinha antes do Brasil, o que, que tinha depois de 1500, e vai pegando por episódios históricos. E tem um capítulo desse livro que... E esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre cultura do cancelamento e tal, e surgiu a história dos bandeirantes. E todo mundo sabe quem foram os bandeirantes, né? Eu fui no livro do Peninha para ver o que ele tinha escrito sobre isso. E é muito interessante, porque se tu lê o livro do Peninha, tu entende o que aconteceu, quem eram os bandeirantes, o que, que eles fizeram, o quão carniceiros eles foram, colonizadores eles foram, quão venais eles foram, os bandeirantes eram na verdade um grupo de mercenários que ia conquistando pedaços de terra e ia tocando terror, escravizando, matando e tal. Mas ao mesmo tempo, foram eles os responsáveis, porque qual era a base deles? A base deles era São Paulo. Eles, a que preço tudo isso, eles transformaram o início da cidade de São Paulo no que foi esse grande estado que é o estado de São Paulo. Porra, esse é uma parte da história brasileira. Hoje, isso nós estamos falando de 1568, 1580, 1590, 1600, 1700, sabe? Tu transpor essa realidade para hoje, sim, de forma simplista, tu vai achar, pô, esses caras têm que ser cancelados. Tem que derrubar a estátua do Fernão Dias, do Anhanguera, do... Quem mais que tem aqui? Tu tem que derrubar esses caras.
Tem uma particularidade na escola. Marcão, não sei se tu perdeu o sinal de escola ou não. Tô louco?
Eu tô aqui.
Voltou, voltou.
Deixa eu ver.
É,
Tá. O Palácio dos Bandeirantes tem que ser fechado, então. Cara, sabe, é uma insanidade, assim, então. Por que que eu quis puxar a conversa? Porque esse tipo de reação aí é o que alimenta, é o fermento da cultura do cancelamento. Que é, cara, que é assim.
Eu gravei.
Vai lá.
Eu tô fazendo escola no Potter Entrevista. Eu tô fazendo uma nova.
Teu podcast preferido?
Meu segundo.
Seu outro lá é Infosfera.
Segundo.
Cara, o
Meu preferido
podcast
é o
Infosfera tá cada dia melhor, meu.
meu podcast Friends. Meu
Cara,
preferido.
eu ouço um podcast em russo, eu entendo mais do que se eu ouvir o
O Infosfera.
Infosfera. Dania, Spasiba, Orlov,
Não.
Makarov.
Eu ouço um podcast da Coreia do Norte, eu entendo
Voznoi.
mais do que o Infosfera. Só tem podcast na Coreia do Norte.
Olha só. Não, só tem um. Só tem um.
Só do governo.
Só do governo. Eu fiz uma. Eu tô fazendo uma nova temporada, que é Perdão, eu entrevistei o Davi, a Marta Medeiros. Ontem eu entrevistei a Bruna Surfistin. Foi uma puta entrevista. Cara, de verdade. Tem mais agora, Marcão, cuidado. Abre-se. Cara, assim, ó, foi. Só pra você ter uma ideia, o pai dela morreu sem perdoar o que ela fez. Não, teve perdão. Beleza. Sabe quem eu entrevistei? O Leandro Narlock. O Leandro Narlock é o responsável
Ah.
pelos livros Brasil Politicamente Incorreto, né? Guia Politicamente Incorreto, blá, 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 blá. Aí, ele entrou pro natural no caso dele da CNN, né? Ele entrou ali porque ele foi demitido, porque ele falou, cara, eu me atrapalhei. Ele não falou atrapalhou. Foi confuso o que eu falei sobre a doação de sangue, né, de casais homossexuais. Eu usei uma palavra mal colocada ali, né? E aí ele contou o que que ele viveu com isso. Ele conta assim, eu vou lançar esse podcast na segunda-feira. O que ele viveu, principalmente nas primeiras 72 horas. Porque ele foi demitido, né? Essa cultura do cancelamento tirou
Cara,
dinheiro do cara.
essa é uma das demissões mais idiotas da.
Não, e sabe o
O
que que
cara,
aconteceu?
eu fico pensando assim, o cara é contratado para dar opinião, aí dá opinião é demitido. Que história é essa?
Porque ele se atrapalha lá, né? Ele disse o seguinte,
Tá,
que
tudo bem,
a
mas
grande.
então dá espaço para o cara
Sim,
se corrigir se ele quer.
exatamente. Aí o seguinte, escola, ele disse o seguinte, que ele recebeu muito, muito apoio. Sabe como? Velado. As pessoas mandavam WhatsApp para ele. Ninguém ia no Twitter, no Facebook e no Instagram defender o cara. Sabe por quê? Porque a patrola pega junto. Pega junto.
O Gaita Liz, foi entrevistado.
A gente está usando palavras que estão fazendo os links, né, com os assuntos.
O Gaita Liz foi entrevistado por alguém, não me lembro quem. Ele caiu em descrédito, o Gaita Liz, com a história do Voyeur, né? A gente já contou essa
Mas
história aqui,
assim,
né?
olha só, deu uma reviravolta, né? A última notícia é
Sim.
que realmente é real.
Tá, mas assim, real, mas assim, tem, ele deixou um flanco, ele abriu um flanco ali que maculou ele, né? Porque ele deixou de checar até o final a história. Bom, eu e uma história que o cara acompanhou há 20 e poucos anos, mas tá, o Gatelis deu uma entrevista e ele disse o seguinte: quem é que tu gostaria de entrevistar? Assim, quem é que faltou tu entrevistar até hoje e tal? Ele disse, cara, eu gosto dos personagens derrotados. Eu gosto das pessoas que sofreram algum... Sabe, as pessoas estão por baixo. Aquelas que ninguém quer ouvir, que deveriam ser ouvidas. Tá? Quem é o cara hoje? Ah, eu queria entrevistar o Kevin Spacey. Isso acho que faz um ano já, tá? Foi bem no auge do cancelamento do Kevin Spacey. E eu fiquei pensando, puta, eu também queria ouvir o Kevin Spacey. Só que eu acho que ele não falou, né? Ele não tava falando. Eu também queria ouvir o lado dele. Eu queria ouvir, porque se vieram à tona, e provavelmente, por ele não ter negado, até ter admitido, de certa forma, alguma coisa ele fez. Mas eu não sei o quão errado, o quão, porque o cara tinha... Algumas coisas vieram lá, assim, de 30 anos atrás. Outras de mais recentemente. E aí ele entrou, coitado, não sei se é coitado, mas enfim, daí a minha dúvida, por isso que eu queria ouvir ele. Ele entrou no mesmo moedor de carne do Harvey Weinstein. É,
na mesma época, né?
É o mesmo moedor de carne.
Escola,
sabe? O que é injusto. É verdade. E aí só pra, e eu fiquei pensando assim, bah, o Gatelis é corajoso, porque, pô, as figuras assim, são figuras hoje que são... Parece assim, na antiguidade, pessoas tinham cólera, né? Tu fica longe, tu quer a distância deles. Tu não... Hoje ele teria tanta gente para entrevistar, mas tanta gente, porque cada dia mais, prestem atenção, vão se produzindo personagens que vão sendo, entrando no moedor de carne da história. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. Eu contei já para vocês e eu faço questão de contar isso no ar. Na semana passada, eu fiz um comentário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E eu tenho um problema com siglas, eu detesto siglas, porque o ouvinte de rádio não assimila bem siglas. Ele assimila bem a CE,
FIFA,
DMAI, Porto Alegre, FBI, NASA, CIA, ele até assimila.
IBGE.
IBGE, agora, novas siglas ele não assimila. Então, às vezes, o cara, como é que a pessoa ouve rádio normalmente? Ouve rádio fazendo outra coisa. Então, quando tu cita a sigla, essa é uma bronca que eu sempre tive, quando tu cita a sigla, o cara, de quem mesmo ele tá falando? E aí perdeu o fio da notícia. E na semana passada eu fiz um comentário na Rádio Gaúcha, na verdade nessa semana, na segunda-feira, dizendo o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, papapá, tem um desafio que é proteger os dados, porque hoje todo mundo opera com teus dados, é uma farra, aquela coisa toda e tal. E vem aí uma lei, a lei, deixa eu não errar aqui, hein? LGPD. Não pense em outra coisa, LGPD. Prestem atenção nessa sigla, Lei Geral de Proteção de Dados. Foi exatamente isso que eu falei. E bola pra frente, tal, mesmo. Sabe, amigo? Passaram-se 2 dias, eu recebi um e-mail que mandaram para a empresa de uma pessoa dizendo o seguinte: vocês vão... Bah, eu tinha que ler o e-mail para vocês.
Você tem que ler.
Ela encerra...
Tu tem que ler, a gente espera.
Espera?
Isso vale muito a pena.
Ah, então tá. Então vou procurar o e-mail.
Fique que eu na expectativa aí, porque o e-mail é espetacular.
Obviamente, eu não vou dar o nome da pessoa, né? Eu demorei para entender aquilo. Eu demorei muito para entender aquilo, sabe? O que ela tá falando aqui e tal. Aqui, ó. Fulano de tal, papapá, prezados senhores, lamentável comentário do Daniel Escola sobre a sigla da Lei de Proteção de Dados. Vocês vão se retratar ou vão despedir o Escola? Cordialmente, fulana. Que eu falei dessa sigla, meu Deus, sabe, qual é a, que eu disse? Cara, ela intuiu essa pessoa intuiu que eu fiz um trocadilho. Meu Deus, primeiro eu nunca faria isso, né? Ela intuiu que eu fiz um trocadilho, eu fiz mal comparei com a sigla LGBT. E
nem aí, é mais LGBT.
Não, e aí, putz.
Já tá no Z,
aí,
já.
Assim, mas o detalhe é a pergunta: vocês vão se retratar ou vão despedir o escola? Despedir. Cara, eu tô falando de uma pessoa, e aí, uma pessoa que se identifica como professor. Baqueado com isso, sabe? Porque eu posso fazer uma coisa e por isso eu tenho que ser demitido. Claro que é uma pessoa, por sei lá que estado ela estava, talvez ela estivesse com o cérebro atrofiado aí por causa da quarentena. talvez ela tenha, sei lá, eu não sei qual é a circunstância dessa pessoa, mas o que que leva ela a mandar um e-mail
escola
perguntando se eu vou ser demitido por uma coisa que ela intuiu que eu possa ter dito numa relação que não existiu?
Escola é o caso daquele americano que foi demitido da empresa de entregas porque ele estava para fora da van e a mão dele foi fotografada, ele nesse movimento assim.
Sim, fazendo o ok americano.
Esse movimento seria o ok ligado ao nazifascismo, alguma coisa desse tipo assim, mais moderno. O cara foi demitido. Alguém tirou a foto, tweetou, botou a placa, o nome da empresa. A empresa começou a sofrer a ameaças e demitiram o cara. O cara perdeu o emprego. E detalhe, o cara é um imigrante.
Isso, mexicano. Tava
mexicano, tava trabalhando duro nos Estados Unidos. Tu consegue entender que, na verdade, esse tipo de comportamento vai destruir o mundo? Quando a gente repete esse assunto aqui, ele não é pouca coisa.
Não.
A gente não está pegando casos isolados, porque isso aí é uma atrofia tão grande que vai chegar em ti uma hora, porque não vai sobrar mais nada. Tu perde, de novo, tu perde o que faz a sociedade ter graça. E não é o preconceito que faz a sociedade ter graça. É a interpretação de uma maneira... não dá para ser correta, mas vamos lá. De uma maneira complexa, de uma maneira mais requintada do mundo.
Deixa eu te dizer, isso é muito absurdo. Cara, fiquei tão... Até perdi o fio do que eu ia explicar aqui. Mas vai lá.
Se quiser, escola, eu te mando uma violinha pra te tocar, meu. Dizer, tu que é o cara da música, eu te mando uma viola aí, tu descansa.
Assim, ó,
que outra viola, né?
Eu quero, deixa eu fazer um comentário simplista aqui. Então. Eu acho que tem muita gente com muito tempo de sobra pensando
na demissão dos outros.
É.
Pior, né?
Tá.
Muita gente com pouco problema, na real, né?
Olha só,
aquele artigo que a gente tava falando do Gatsby, ele esgotou?
Não, zero. Eu queria entrar nele. Nós temos 10 minutinhos.
Ah, tá. Porque eu quero muito falar de Gatsby, cara.
Então venha.
Não, porque... Você já leram o livro?
Claro.
O grande
Gatsby. Eu não li o livro. Eu vi o filme, eu não li o livro.
Escola, tu vai fazer isso esse final de semana. Cara, senão tu não entra terça-feira com a gente no ar. Resenha. Eu quero uma resenha do Escola.
Isso aí. Resenha
crítica. Uma resenha crítica em formato voz. Na próxima terça-feira aqui.
Boa, perfeito. É isso
não,
aí.
Melhor. Na próxima terça-feira nós vamos ver Death Wing, que sempre é uma luz na nossa semana. Na próxima sexta-feira, tu tens uma semana, aluno escola, para ler o Grande Gatsby. Tu lendo uma cagada, escola.
Cara, é muito curtinho, cara. Ele
cara, olha o que eu tenho
156
aqui,
156 páginas.
Não, tu vai pular isso aí, escola. Não, vai pular.
Cara, é um dos grandes...
As minhas férias aqui, ó.
Não interessa.
As minhas férias aqui, ó.
Isso não interessa.
Me conta. Quero saber o que tem nessa pilha aí.
Cara, é só coisa do Fronteiras do Pensamento. Ele tá lendo Andrew Solomon.
Tem o Andrew Solomon, eu vou ler agora.
Cara, eu comprei ingresso hoje, vou ver o Escola, entrevistando.
Eu vou mostrar pra vocês o meu Grande Gatsby. Vai falando, Marcão.
Tá, cara, o Grande Gatsby é um dos principais livros do século XX em qualquer idioma. O F. Scott Fitzgerald, pra mim, é um dos grandes caras. Ele é o cara que melhor soube entender aquela... Eles chamam de geração perdida, né? A geração perdida pré-Primeira Guerra Mundial e pós-Primeira Guerra Mundial. E o mais legal para mim do Grande Gatsby é o final do livro. Não, agora que eu descobri que o Escola Nunca Leu, eu não quero dar spoiler, né, cara? Então vai ser difícil pra mim.
É, eu mas leio, o leio Gatsby, só que vem ali.
Tá, mas o Gatsby, cara, ele é um personagem muito interessante, porque ele se reinventa. Ele é mais ou menos, agora eu queria que o Potter estivesse ouvindo, ele é mais ou menos como o Don Draper em Mad Men. Ele é o cara que ele cria uma persona pra ele, nova, que é o grande Gatsby, entendeu? Ele era um cara que ele não era o grande Gatsby, e do nada ele vira o grande Gatsby. Só que ele não consegue se desvencilhar do passado dele. E daí tem uma coisa legal no final do livro, que pra mim ele é... Uma vez eu li um cara falando sobre o grande Gatsby, ele dizendo que se tu é muito jovem, se tu lê o livro muito jovem, tu não entende o final. Porque o final é para uma pessoa madura. E eu vou ler o final, tá? A última frase do grande Gatsby é genial. Porque ele fala assim, ó: amanhã nós corremos cada vez mais rápido, com os braços abertos cada vez mais. Então, numa bela manhã, a gente rema esse barco contra a corrente, tentando voltar cada vez mais para o passado. Esse é o final do...
Ô, Marcão, olha a minha tradução.
É a última frase.
Olha a minha tradução. E assim
é em inglês, né? Então...
É, a tradução para mim bateu assim. E assim avançamos, botes contra a corrente, impelidos incessantemente de volta ao passado.
Isso aí, cara.
Ah, mas e o que houve com as traduções aí?
Não, aqui eu traduzi um texto em inglês agora correndo. Ah, essa tradução do Potter é real, o livro real português, tá?
Mas, a tradução da minha é Vanessa Bárbara. É uma parceria da Penguin com a Companhia das Letras. Você lembra que rolou, chegou a rolar,
né? Cara, a Vanessa Bárbara é uma baita jornalista. Ela escreve pro New York Times de vez em quando. Ela tinha uma newsletter espetacular, completamente surreal. Eu lembrava, assim, uma mistura de Bulgakov e David Foster Wallace, tá? Misturado, assim. Só que em português. Ela é genial. Mas o legal do Grand Gatsby é que, em algum momento da vida, a gente começa a olhar menos pro futuro e mais pro passado. Porque o Gatsby tinha esse problema. Ele conseguiu se transformar, ele virou o grande Gatsby, mas ele não conseguia deixar de olhar pra Daisy. Tá? O Potter tá me entendendo, a escola vai me entender. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que talvez volte ao primeiro artigo, que é: a gente tem um novo normal e a gente tem o velho normal. E alguns de nós vão estar em botes, nadando contra a corrente, tentando voltar para o velho normal.
Morada dos Cânions está com a gente. Agora, uma vez no Oeste, volta na próxima terça-feira.
Deixa eu só mandar um abração para o... Putz, tem um amigão meu, cara. Ele consome todos os episódios.
Ele é padre. Como tem amigo padre?
Não, agora, ele vai na igreja.
Vai ser o dono de um. Quer ver que vai ser o dono de uma Casa Luz Vermelha? Vamos ver.
Não. Vai longe disso. E assim, ele não esperou o podcast no Spotify. Ele está viajando do carro agora, mandou uma mensagem. Ele está vendo. Sim, ele mandou a foto.
Sério?
E mais. Ele mandou a foto do fone no ouvido dele e do outro fone na Joana, que é a mulher dele. Eles estão dentro do carro e os filhos estão dormindo atrás. É o Michael Soper, amigão meu parceirão, assim, grande Sullivan. Figura.
Marcão, eu não Michael queria... Soper. Com uma notícia dessa, né? Imagina, com crianças atrás. Agora, cara, para sempre, cara, eu lembro daquele documentário do The West Wing, que o cara, no dia que saiu o Nixon... O funcionário do governo americano foi lá, parou na frente da Casa Branca e falou assim, ó: meus filhos, esses são os Estados Unidos.
Essa é a democracia, não precisa...
Essa é a democracia americana. Olhem, não tem nenhum cara do exército.
Não tem
cheiro de pólvora. E hoje saiu caminhando daqui um presidente eleito pela força da lei. Ele saiu do governo só pela lei que a gente construiu. Aí ele olha pra trás pra ver os filhos, os dois estão dormindo. Cara, isso é uma metáfora maravilhosa,
eu sonho crianças que dormem no... Oi? Oi?
Ó, quando chega filho e filha, é que a gente tem que acabar mesmo.
Certo. É o sinal, certo? Né?
Tá na hora.
Morada dos Canyons tá com a gente, valeu. Muito obrigado. Entra em arroba Morada dos Canyons, um N só Y, pra ver a beleza que nos patrocina. Thiago e turma, muito obrigado, valeu mesmo. E a galera que nos acompanha ao vivo aqui, a gente agradece muito também. É uma nova, um novo jeito de consumir Arame Vez Oeste, cada vez sobe mais a audiência, né? A gente só tá aproveitando, a gente ia gravar de qualquer maneira. Ligamos as câmeras dos nossos computadores aqui e distribuímos isso de graça. E a gente tem até a história do Maicon, né, que tá agora vendo e dirigindo e escutando e dividindo
não, ele com a mulher dele. Ele tá escutando e o celular tá no console do carro, assim, com a imagem, tá? Mas ele tá dirigindo, tá focado no trânsito. Tá?
Ainda não, bem. Não se preocupa. Cuidado que tem duas crianças aí. Certo? Na semana que vem a gente volta com Obama Gate, com um QAnon e também com alguns trechos da Bíblia.
E o meu artigo passamos batido, né?
Não, o meu eu não entrei nele também. A gente falou de grande Gatsby, mas não entramos. Mas a gente volta. Um dia a gente volta. Tchau pra vocês. Tá bom. Valeu, sim, rapaziada.
Valeu, valeu.
Mandar uma foto pra vocês aqui.
Calma aí.